Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Fernandes, consultor de análise política da BMJ e tá começando agora mais uma edição do podcast BMJ. A gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, dia 4 de julho, e a gente vai voltar a falar de um tema que a gente já havia falado na edição passada, que é o acordo Mercosul com a União Europeia. Na última edição do nosso podcast, a gente tinha feito uma análise mais panorâmica, né, pensando no que poderia vir daqui pra frente, ainda era expectativa, a gente não sabia se o acordo ia ser de fato assinado. Agora a gente já volta com um pouco mais de informações concretas e com os impactos que já estão sendo repercutidos na mídia, tanto nacional quanto internacional. Participam aqui comigo nessa edição o nosso consultor de comércio internacional, Matheus Andrade. Tudo bem, Matheus?
Tudo bom, Lucas? Oi, gente.
Participam aqui também comigo o consultor Amar Hassan. E aí, Amar, tudo bem?
Tudo bem, Lucas. E aí, pessoal?
E também a Mariana Lírio, nossa consultora de relações governamentais com foco em sustentabilidade. Tudo bem, Mari?
Tudo bem, e você?
Tudo certo. Bom, vamos começar então com o acordo. Matheus, explica pra gente o que de fato foi assinado, o que a gente já tem de documento público, o que a gente pode antecipar desse acordo que tá por vir.
Bom, explicando um pouquinho pro nosso ouvinte o que é o acordo Mercosul-União Europeia, né? Então é um acordo comercial, é o maior acordo já assinado pelo Mercosul, pelo bloco, é um acordo extremamente ambicioso, ele liberaliza mais de 90% do comércio entre os dois blocos, ele tem 22 capítulos de regras sobre vários temas importantes, como barreiras técnicas ao comércio, desenvolvimento sustentável, medidas sanitárias e fitossanitárias, compras governamentais, investimentos. É um arcabouço jurídico muito importante, né? Muda o patamar das regras de comércio do bloco. Ele é um acordo que foi fechado depois de 20 anos de negociação, então a gente começou em 99, teve algumas paradas no meio do caminho, mas enfim, foi concluído na última sexta-feira, na hora do almoço, no horário de Brasília, então pouco antes do nosso podcast da semana passada sair. É um acordo extremamente importante, ele abarca quase toda a economia brasileira, todos os setores estão incluídos em maior ou menor grau, e eu acho que é bem isso, é um acordo muito importante, um acordo que muda de patamar. Até o momento ainda não foi nada assinado, o que foi concluído foram as negociações, mas é um ponto que você não tem mais volta. A assinatura agora é quase que só uma formalidade, ela deve acontecer nos próximos meses, porque agora você tem um processo de revisão legal, revisão técnica para ver se está tudo conforme foi negociado mesmo, se não tem nenhum erro, nenhuma linguagem que não está clara o suficiente, né? Os textos ainda não são públicos, a gente ainda não sabe de tudo que foi acordado, então a gente deve ter isso nas próximas semanas ou próximos dias, a gente ainda não sabe muito bem. Mas a União Europeia, o governo da Argentina, o governo brasileiro, todos estão publicando resumos, mostrando os principais pontos, o que tem de mais importante nesse acordo até o momento. Amar, como é que você vê a importância política desse acordo, antes de a gente voltar para a parte comercial?
Ô, Matheus, a gente tem que pensar que um acordo, principalmente pro governo aqui brasileiro, super importante. Um acordo que está se arrastando aí durante, como você bem mencionou, 20 anos. Passou por 4 governos diferentes. E você ali, dentro dos seus primeiros meses, fechar um acordo desses é extremamente importante.
Só fazer uma correção, foram 5 governos, né? Começou no FHC, passou pelo Lula, Dilma, Temer e agora no Bolsonaro. Chega a sua conclusão. Eu acho que ainda aqui, pensando um pouco internamente, Amaral, é um acordo que ele vai ser uma catapulta, vai ser uma mola propulsora para a agenda de reformas, né? O empresariado brasileiro, que muitas vezes era protegido pelas altas tarifas, pelas regras que acabavam blindando a entrada de produtos estrangeiros aqui no bloco, agora ele vai estar exposto à competição com uma economia extremamente competitiva que é a União Europeia, que é muito forte em setores de alta industrialização, e então ele vai ter que ser mais competitivo e isso vai aumentar a pressão para que tenha as reformas aqui dentro, né?
E além disso, voltando olhando de uma forma mais macro, é extremamente importante para a equipe econômica do governo, né? Vai reforçar a narrativa de abertura econômica, de abertura comercial, de liberalização da economia, então vai em linha e dá um boost importante ali para o ministro Guedes e a equipe econômica dele.
Eu acho que vai ser um grande laboratório, né, Mara? A gente vai ver exatamente o que vai acontecer agora, vai ser o primeiro choque que a gente vai ter com uma economia mais aberta, a gente começa a ver. Antes de a gente passar a olhar para o lado de lá do Atlântico e ver o que o Brasil e o Mercosul ganham na União Europeia, Mari, uma das questões que tá surgindo muito na mídia é a questão de desenvolvimento sustentável. Particularmente, eu acho que é uma questão muito importante, mas que ela está sendo usada um pouco como protecionismo pela França, por alguns países que têm um pouco mais de resistência pelo acordo. A gente sabe que foi publicado um pequeno resumo explicando o que tem no acordo. O que você acha que o acordo traz de importância para o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Mercosul? E como é que isso vai se relacionar com os nossos compromissos internacionais, como o Acordo de Paris?
O acordo tem uma parte clara e específica só sobre a questão de desenvolvimento sustentável. E isso foi reiterado inúmeras vezes pelo governo da França, principalmente. E eles trazem algumas coisas interessantes. Por exemplo, os recursos naturais de produtos florestais, da pesca, eles têm que vir sob princípios de sustentabilidade sempre. Então, por exemplo, eles estão proibindo a venda de madeira ilegal. Esse é um dos compromissos do próprio do Brasil no Acordo de Paris. E a questão da implementação completa de tudo que o Brasil se propôs para o acordo. Então, o Brasil se comprometeu, na verdade, a reduzir até 2025 37% de sua emissão de gases de efeito estufa quando comparado a 2005. E a questão do desmatamento ilegal, que o Brasil tem que combater. O próprio Ricardo Salles já falou que tem como meta combater o desmatamento ilegal. Então, é algo interessante. Vai obrigar o Brasil agora, porque o Bolsonaro tinha falado que ele queria sair do Acordo de Paris antes. E agora, o próprio Ernesto Araújo falou essa semana que não só não vai sair, como vai implementar todos os compromissos, vai trabalhar em todos os compromissos do acordo. Então, vai ser uma forma do Brasil ter que respeitar de qualquer forma, se ele quiser realmente que esse acordo seja ratificado por todas as partes.
Bom, de fato, essa questão da ratificação ela ainda segue muito polêmica, né? Antes de a gente retomar esse assunto, eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre como vocês avaliam que o governo brasileiro vai se posicionar a partir desse momento em relação ao Mercosul. A gente sabe que durante a campanha, o ministro Paulo Guedes, ele expressou a intenção de sair do bloco. Em algum momento, as relações com os nossos parceiros do Mercosul esteve de alguma forma conturbada, né? Então, como é que vocês veem a partir desse momento? O Mercosul ganha um novo fôlego, o Brasil vai ter uma participação mais ativa no bloco. A gente acabou de ter uma notícia, né? Saiu no G1, de que o presidente da Argentina, o Maurício Macri, ele disse que o Brasil e a Argentina estão negociando um acordo com os Estados Unidos, né? Então, de alguma maneira, acho que o Mercosul sai fortalecido e a gente teria aí, talvez, uma nova postura do governo brasileiro. Mas eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham?
Lucas, Mercosul, de fato, ganha uma nova vida, né? Então, a gente tem um governo que começou criticando muito o Mercosul, mas o acordo assinado com a União Europeia dá um novo ar, dá uma nova vida para o Mercosul, fortalece, destrava uma agenda. Na verdade, né, já tem outros acordos que estavam no pipeline sendo negociados também, que vão ser acelerados. Depois de assinar um acordo com a União Europeia, um dos blocos mais difíceis em questões de sanitárias, fitossanitárias, de qualidade. Então facilita a negociação com outros acordos, com outros blocos e países por parte do Mercosul. Fortalece a agenda bilateral Argentina-Brasil. Macri, como você bem mencionou, ele está num momento eleitoral, então ele está bem preocupado com a reeleição. Daqui do lado do Brasil, já teve sinalização clara do presidente Bolsonaro apoiando a reeleição do Macri. Então, de modo geral, é bem positivo para o bloco. Também, da mesma forma, para os europeus. Então, é um momento que todo o sistema multilateral está sendo colocado em xeque ali. A vinda de um acordo desses é extremamente positiva. Agora termina o mandato do comissário Juncker, né? Foi um mandato extremamente positivo. Durante 5 anos, ele assinou 3 acordos importantes com o Canadá, Japão e agora com o Mercosul. Tudo isso durante uma negociação difícil da saída do Reino Unido, da União Europeia. Então, é uma sinalização para todos. A União Europeia sai fortalecida, o Mercosul sai forte depois de uma negociação dessa. Matheus, o que é que você acrescenta aí?
Eu acho que o Mercosul ele virou a genie nos últimos tempos, né? Todo mundo queria atacar pedra no Mercosul. O Mercosul, ele realmente tem seus problemas, tem seus defeitos. Ele acabava tendo uma imobilidade muito grande, mas era muito mais pelos governos que estavam no poder, principalmente o governo Kirchner na Argentina, foi um grande obstáculo para o avanço do bloco, do que por uma questão institucional do próprio bloco, né? Teve alguns erros como a questão da Venezuela ali atrás, mas enfim, a gente não pode esquecer que o Mercosul é o grande mercado para os bens industriais do Brasil, então a gente consegue ser competitivo hoje ainda sem as reformas ali, então a gente não pode ignorar isso. Nas negociações que botou muita culpa que o Brasil não fechava acordo por causa do Mercosul, a gente sabe que por alguns momentos, quem foi mais existente com a ideia de fechar acordos, ter uma posição mais dura nas negociações foi o Brasil, então a culpa não é dos outros países. Mas a gente sabe sim que do jeito que estava, o bloco estava fadado à morte, estava fadado ao seu fim. A ideia é que seja essa reforma do Mercosul que começará a ser mais discutida a partir de agora. A ideia é que você tenha um bloco mais leve, que ele não amarre tantos 4 países, mas que consiga manter a integração regional, né? Eu acho que o acordo é sim fundamental para dar essa nova vida, foi importante para passar uma mensagem no cenário internacional de que, olha, o Mercosul está aberto ao mundo, a gente quer negociar, é uma nova fase. Além disso, é muito importante entender o que vai acontecer nas eleições argentinas. Se a chapa que na verdade não é encabeçada pela Cristina Kirchner, mas é muito ligada ao kirchnerismo, voltar ao poder, a gente deve ter um movimento de fechamento, de retração na Argentina, de diminuir um pouco essa integração ao comércio mundial que a gente está vendo hoje, e isso pode levar a uma ruptura no Mercosul, porque eu acho que o movimento que a gente está vendo aqui no Brasil de abertura, ele não tem mais retorno, ele é irremediável, ele vai acontecer. Claro que ainda tem muita coisa a ser negociada, muita coisa a ser entendida, mas ele vai acontecer. Então talvez se os dois parceiros tiverem posições opostas, isso leve a uma ruptura. Aí já aproveitando também, Lucas, falando um pouquinho sobre as negociações. Né? Estados Unidos está no pipeline, sim, mas não é algo formal ainda, não é algo a curto prazo, né? O que a gente tem agora, pensando nos próximos passos de negociações? O que deve ser concluído nos próximos meses é o EFTA, o acordo com o EFTA. O EFTA é um bloco de 4 países europeus que não estão na União Europeia, que é Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. É um acordo muito importante, principalmente para a questão de investimentos. Noruega e Suíça são grandes investidores mundiais, então seria importante nesse sentido. Depois, um pouquinho ainda no curto a médio prazo, final desse ano, começo do próximo ano, Canadá. É um acordo também bem avançado e muito importante, uma grande economia. Apesar de já ser mais aberta, a gente poderia ter um grande ganho na área agrícola. Depois, Coreia do Sul, aí já pensando no ano que vem, e Singapura. Isso é o que a gente está negociando formalmente. Mas como o governo mesmo está dizendo, o nosso passe valorizou depois dessa negociação, né? O Mercosul é um mercado que tem uma média tarifária alta, em torno de 13% de tarifa de importação, uma das médias mais altas do mundo. E uma vez que o acordo estiver em vigor, os europeus vão ter acesso privilegiado, então todo mundo quer chegar aqui agora. Então os Estados Unidos é um parceiro natural, o Brasil e a Argentina têm muito interesse, a gente nunca viu interesse recíproco do lado de lá, essa que é a verdade. Vamos ver se agora o Trump começa a empurrar esse processo, o que também a gente tem certas dúvidas, né? Porque o Trump é um protecionista de natureza. E o Japão, que também é um acordo que o Brasil desejava há muito tempo, e era engraçado porque ao mesmo tempo que o setor privado japonês falava muito que queria, o setor público do governo japonês sempre ficou com o pé atrás, não sabia o que fazer, e agora parece que está fazendo contatos oficiais para iniciar essas negociações.
Bom, Matheus, você que estava por dentro das negociações e acompanha aqui na BMJ o setor de agronegócio, como é que você está avaliando esse segmento da economia no acordo? Ele foi contemplado satisfatoriamente? Ainda tem pontos em que o setor está com ressalva? Como é que você avalia isso?
Bom, Lucas, antes de a gente entrar no agronegócio em si, só para explicar então para o nosso ouvinte. O acordo, olhando do lado da exportação do Mercosul para a União Europeia, 92% dos produtos vão ter livre comércio, né? Na parte industrial, como a União Europeia é um player importante, ela tem uma confiança no seu setor, tudo vai ser liberalizado imediatamente, assim que o acordo entrar em vigor. A gente vai discutir um pouquinho isso ali, né, um pouquinho mais para frente no podcast, imediatamente. E no setor agro é onde tem mais proteção. Alguns setores vão ter livre comércio, outros vão ter cotas, né? Onde tem livre comércio, a gente vai ter ganhos expressivos para vários setores, de laranja, café, frutas, farelos de soja, óleo de soja, setores que hoje enfrentam tarifas altíssimas e que vão conseguir entrar no mercado europeu a tarifa zero. E mais importante do que isso é que agora eles passam a ter condições de igualdade com vários nossos concorrentes, como o México, que já tem acordo, como a Colômbia, como alguns países asiáticos. Então agora o Brasil vai entrar em condição de igualdade lá. Em relação às cotas, que onde acho que está mais polêmico, obviamente a gente sempre quer ter mais acesso, quer ter uma melhor condição, mas eu não acho que as condições são ruins ou desprezíveis ou nada disso. Para carne bovina, a gente tem uma cota de 100 mil toneladas, que ela não é muito grande, mas é uma cota livre de tarifa, então vai ser importante. Desculpa, com tarifa reduzida. O açúcar conseguiu ter uma tarifa, ter uma cota agora com tarifa zero, que era algo que não tinha, então a gente tinha uma cota que na prática não era utilizada. Carne de aves, carne suína, mel, milho, farinha, etanol, vários produtos vão ter cotas para entrar na União Europeia, e isso é importante, porque por mais que sejam cotas que vão limitar, elas são algumas das maiores cotas já oferecidas pela União Europeia em acordos, né? Então, a União Europeia, de fato, reconheceu que o agronegócio era importantíssimo para o Mercosul, para a conclusão desse acordo, né? Claro que fica aquele gosto de sempre querer mais, mas isso é importante. Amara, ainda no agronegócio, a gente tem a preocupação. Então, é um acordo de duas mãos, né? Vão produtos agrícolas para lá, mas também tem produtos agrícolas indo para cá. A gente sabe que no agronegócio tem uma preocupação, principalmente no setor de vinhos e lácteos, né, em queijos. O Mercosul tentou se proteger com a colocação de cotas, período de desgravação, liberalização mais longos, preço de entrada, então ele tentou se proteger. Mas a gente sabe que na indústria também tem muita preocupação. O que, que você está escutando por aí sobre isso?
A real é que realmente é uma preocupação aqui para o setor, né, principalmente de vinhos e queijos, a entrada dos produtos europeus, muitas vezes almejados aqui, então com preços muito mais competitivos, preocupantes. E além disso, a indústria é outro setor que tem uma preocupação grande. Como o Matheus bem mencionou, a indústria europeia é extremamente forte, competitiva, então setores automobilísticos e principalmente de autopeças e veículos, eles têm uma preocupação com a entrada dos veículos europeus em condições muito mais favoráveis. Hoje eles pagam em média algo em torno de 35% de imposto de importação. Então é preocupante, pode causar uma diminuição aqui na escala de produção, mas como essa desgravação de tarifa vai acontecer ao longo prazo, a gente entende que isso pode levar a um aumento na competitividade das indústrias automobilísticas aqui no Brasil. Tendo 10 a 15 anos, alguns falam de uma possível cota, que não vai ser uma abertura total, mas de qualquer forma a ideia é, ao longo dos 10, 15 anos, a gente tem um ganho aqui na competitividade, conseguir abrir outros mercados e as indústrias instaladas aqui no país conseguem competir de forma melhor.
Olha, Mário, eu sou um otimista por natureza, viu? Eu acho que o acordo tem muito mais ganhos do que prejuízos. Eu acho que, claro que as preocupações são válidas, mas esse é um movimento que vai impulsionar muita competitividade, a gente tem muito a ganhar, a gente tem cadeias que vão se redescobrir, que vão se integrar às cadeias de valor. A gente vai conseguir abrir muitos mercados com isso. Eu tô otimista, mas entendo as preocupações. Agora, então, acho que a gente... os ganhos, só para deixar um número aqui, então, a estimativa do governo brasileiro é de um ganho de até 500 bilhões de reais em 15 anos, dependendo muito de como vai ser a implementação, como é que vai ser tudo isso. E agora, chegando já um pouco na fase final dessa nossa discussão aqui sobre o acordo, da ratificação. Mari, a parte sustentável é onde a gente acha que pode criar mais problemas, né? Claro que a gente sabe que tem algumas oposições, alguns grupos de interesse que vão ser contra o acordo, mas somente na Europa a gente tem escutado algumas manifestações muito fortes, muito enfáticas, linkando a aprovação do acordo ao meio ambiente. Queria que você comentasse um pouquinho isso e depois a gente faz um bate-bola aqui, explicando para o nosso ouvinte como é que esse processo vai se dar.
Não, pois é, Matheus. Essa semana saiu uma notícia importante. O ministro francês do meio ambiente, ele afirmou que o acordo do Mercosul só seria ratificado se o Brasil respeitar os seus compromissos ambientais. E essa semana também saiu outra notícia, na verdade, que mostrou que o desmatamento aumentou em 70% em junho comparado com o ano passado. Dados do INPE. Então, assim, é algo que vamos ter que observar, porque já vimos, na verdade, saiu outra coisa hoje falando sobre como alguns partidos verdes da Alemanha, do Parlamento Europeu e da Inglaterra estão querendo bloquear o acordo, porque eles acham que pode piorar a questão climática hoje, a questão do meio ambiente. E como o Partido Verde vem crescendo muito, é algo a qual a gente tem que se atentar, principalmente na Alemanha, que o Partido Verde está hoje dominando as pesquisas eleitorais. Então, é algo que... a observar, digamos, essa questão da ratificação, principalmente nesses três blocos.
Mari, também é interessante porque o Partido Verde, junto aos partidos nacionalistas na Europa, foram os que mais, né, tiveram ganhos de assentos no Parlamento Europeu.
Isso, e pegando esse gancho do Amar, é isso que eu queria falar também. A gente viu um crescimento junto com os partidos verdes também da direita nacionalista e que tende a trazer um tom mais protecionista para o Parlamento Europeu. Como é que vocês avaliam isso também? Pode ser algo que vai afundar um pouco as expectativas de uma aprovação rápida desse acordo?
Na Europa, gente, vai ser um processo bem, bem interessante de se acompanhar, né? Vamos primeiro falar do cenário de fundo onde vai se desenvolver essa possível ratificação, para depois falar um pouco do processo em si. A gente tem uma Europa em transformação, com ganho de influência, ganho de espaço da direita, uma direita até mais nacionalista, mais fechada, mas se curiosamente também é um pouco próximo ao nosso governo Bolsonaro, né? Eles têm algumas coisas em comum onde eles se identificam, mas não é só isso que tem a gente vê na Europa agora. A gente também, como a Mari já destacou antes, a gente tem um aumento dos ambientalistas também, mas o que eu acho que é mais interessante de a gente ver nesse momento é a questão do Brexit. O Reino Unido está no processo de saída da União Europeia, não está muito claro como é que isso vai ser feito. Internamente, a política do Reino Unido está um pouco confusa, um pouco bagunçada. Ao que tudo indica, o Boris Johnson deve ser o novo primeiro-ministro. Vamos tentar falar que assim, ele é da escola Trump, né, pra gente não falar mais muitas coisas sobre ele. E provavelmente a gente vai ter um Brexit no deal, né, sem acordo, vai ser uma saída brusca da União Europeia, então que deve dar um pouco mais de incerteza e instabilidade pro bloco, mas a gente sabe que a Comissão Europeia vai tentar negociar até o final isso, né. Então esse é um fato que impacta. Claro que depois o quem é mais otimista ainda daqui vai ver o copo meio cheio e falar, é um país a menos para ratificar o acordo, né. Mas então tem isso, a gente tem uma mudança agora no Parlamento Europeu, teve a eleição e até foi um dos fatores que fez avançar as conversas, porque se tinha um entendimento muito forte nos dois lados, que a janela era agora, tinha que ser antes entre a eleição e a entrada a chegada ao poder do novo parlamento e antes das eleições argentinas, essa é a janela de tempo que tinha, então mudou. Então os grandes negociadores, como a Cecília Malmström, que era comissária de comércio, o Phil Hogan, que era comissário de agricultura, vão sair, novas pessoas vão entrar, então deve ter um pouco uma mudança na execução das políticas na União Europeia. Como é que vai funcionar lá agora? A regra europeia diz que o acordo primeiro então, tem que ser revisto juridicamente e traduzido para as línguas dos 28 membros do bloco. É, a nossa experiência com isso mostra que esse processo costuma demorar alguns meses, então a gente deve ter um período de pelo menos 4 a 6 meses, alguns chegam a falar em um ano, então não tem como avançar antes disso. Após isso, a Comissão Europeia manda para o Parlamento Europeu. O Parlamento ele pode aprovar o acordo para entrar em vigor provisoriamente. O que isso significa? A parte econômica do acordo já entra em vigor, então as regras, as preferências tarifárias já começam a vigorar. Após isso, ele vai ter que ser aprovado pelos 28 parlamentos nacionais e, em alguns casos, como a Bélgica, especificamente, pelos parlamentos regionais. Então, aí é um processo que deve demorar mais. A gente imagina algo em pelo menos 2 anos, não tem como ser menos do que isso, então nada daqui vai ser do dia para noite. Vai demorar um pouquinho mais você tomar seu chardonnay francês mais barato. Depois cada parlamento aprova e aí o acordo está em vigor do lado de lá. E aí a gente tem aqui no Mercosul uma discussão, que você e o Amar podem explicar melhor para o nosso ouvinte, que é como isso vai entrar em vigor. Alguns defendem que para o acordo entrar em vigor, ele vai ter que ser aprovado pelos 4 parlamentos do Mercosul. Não tem como um país entrar antes do outro. O governo brasileiro já está anunciando que ele vai tentar que cada membro do Mercosul possa aprovar bilateralmente, né, sua prova dentro do seu parlamento, e aí já estaria em vigor. Essa é uma discussão que ainda vai avançar um pouco. Existem interpretações divergentes sobre como isso está na regra do Mercosul, sobre como vai ser feito, então ainda é algo a se ver. Mas acho que, de modo geral, o que a gente pode deixar já para o nosso ouvinte é que é um processo que ele deve demorar entre 2 a 4 anos. Sabe que o governo Bolsonaro vai tentar fazer isso ainda no seu mandato, mas que é um processo agora longo que vem pela frente. Não tão longo quando a gente pensa para 20 anos para negociação. Lucas, explica um pouquinho para o nosso ouvinte agora, você e o Amar, como é que vão ser feitas as coisas aqui internamente.
Bom, então antes de comentar sobre o Brasil, vamos falar um pouco sobre a Argentina. Esse ponto que o Matheus falou, de que o acordo, de que o Brasil vai tentar reverter esse entendimento de que os 4 parlamentos nacionais têm que aprovar o acordo antes que ele possa entrar em vigor em cada um dos países do Mercosul, é importante, porque como a gente já mencionou aqui no podcast, a Argentina vai passar por uma eleição presidencial ainda nesse ano, né? Então é uma janela muito curta que o Macri teria para aprovar esse acordo no parlamento argentino antes da eventual troca de governo, né? Isso é claro, se ele não for reeleito, que ele vai tentar a reeleição.
Lucas, apesar de ter uma maioria no Congresso argentino, hoje é muito difícil que o texto do acordo estiver pronto antes das eleições, a ser apresentado para o parlamento argentino. Então, dificilmente a gente vai ter o texto apresentado antes das eleições na Argentina.
Então, coloca uma pressão ainda maior nas eleições argentinas, né, que vão ser responsáveis por redesenhar um pouco da política aqui regional da América Latina.
Vale ressaltar que, geralmente, os acordos do Mercosul, os 4 países do Mercosul tendem a demorar, mas o Brasil geralmente acaba demorando mais um pouco, né? Então, o último deles foi o acordo Mercosul-Egito, que acho que o Brasil foi o último país a ratificar entre os 4.
E por que o Brasil fica na lanterninha quando a gente fala na ratificação de acordos internacionais? É porque todo acordo ele tem que passar por um processo bem extenso na Câmara e no Senado. O passo a passo, ele funciona assim. Primeiro, o acordo sai do Itamaraty, ele é submetido à análise da CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Depois de passar pela CREDEM, ele passa pelas comissões de mérito, de acordo com a temática do acordo, como o acordo Mercosul-União Europeia fala sobre vários temas, então a perspectiva é que ele passe pela análise de várias comissões de mérito. Por fim, ele passa na CCJ, que é a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, e depois ele tem que ser aprovado no plenário da Câmara. Depois disso, ele tem que passar por um processo similar lá no Senado. Então isso tudo faz com que o processo seja bem longo. Mas a gente tem um lado positivo quando a gente olha para essa situação. Quem está presidindo a CREDEM nesse ano é o filho do Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele é o presidente da CREDEM e vai controlar a agenda de votações lá, então o cenário não podia ser mais positivo, pelo menos nessa primeira etapa da comissão. Apesar de que o mandato dele acaba em dezembro desse ano. Então o acordo teria que chegar um pouquinho antes para dar tempo da CREDEM analisar antes de haver essa troca de presidentes.
Pois é, Lucas, mas mesmo assim, sabe que o Brasil hoje em dia tem uma média de 3 a 4 anos para internalizar um acordo internacional, então não vai ser rápido. Acima de tudo isso, você tem que ter uma articulação do governo, uma articulação bem avançada dentro do Congresso para poder pautar o acordo nas demais comissões. O interessante é que hoje, ou na verdade ontem, Credem aprovou um requerimento para discutir a importância da celeridade na aprovação e internalização dos acordos. Então já tem um movimento dentro do Congresso para puxar essa linha, né, de trabalhar que o Brasil passe a internalizar acordos em algo em torno de 6 a 1 ano. É extremamente otimista, mas já é um movimento que a gente vai ver ao longo desses meses, né? Vai ser usado também politicamente dentro do Congresso para dizer que não podemos, em um momento de desburocratização, de facilitação, simplificação e agilidade no Brasil, temos um acordo internalizado em 3 a 4 anos. Isso é uma perda, então eu imagino que o governo vai usar isso para defender uma narrativa, para botar pressão em cima do Congresso, trabalhar essa ratificação de uma forma mais rápida.
100% de acordo, Amaro. Eu acho que a aprovação desse requerimento é uma sinalização importante de que as principais lideranças dentro da Credem elas estão se mobilizando, então é importante. E a gente também tem que destacar que você falou aí a média, né, de 4 anos de aprovação para um acordo, mas tem acordos que estão lá parados há 15 anos na Câmara e continuam pendentes da ratificação. Então é algo que mostra que se havendo força política e um cenário favorável, a gente tem sim condições de avançar com esse acordo de uma maneira um pouco mais célere. O Bolsonaro vai fazer de tudo para conseguir aprovar e ratificar esse acordo antes do final desse primeiro mandato dele, né? Ele já está anunciando que vai tentar a reeleição, mas ele é algo que ele quer terminar nessa janela aí de 4 anos. E, enfim, a gente tem que ver se o presidente vai mudar um pouco de posicionamento agora, né? Se vai começar a se relacionar de uma maneira um pouco menos conflituosa com os parlamentares. Isso tudo tende a contribuir para que o acordo avance, né? Então a gente tem que ficar de olho também na política doméstica, vendo se o Bolsonaro está conseguindo conduzir corretamente, ter uma boa base para aprovar as suas medidas prioritárias.
E não é só isso também, né, Lucas? Tem também interesses divergentes ali. Então temos setores que provavelmente vão sair um pouco decepcionados com as concessões dadas pelos europeus. Eles também vão ter o lobby deles, é a mobilização, é a atuação deles dentro do Congresso. A oposição também vai tentar, né, bater em cima desse acordo. Então não vai ser algo tão automático, não vai ser tão positivo. Então não seria só a articulação e do lado do governo, mas também temos que enfrentar a realidade de que os setores e a oposição também devem atuar contra o avanço do acordo dentro do Congresso.
Bom, então para concluir aqui, vamos avançar no tempo, pensar que a gente já passou por esse processo de ratificação e o acordo está em vigor. O que vem nesse day after? O que a gente pode esperar de efeitos concretos para a população, para o setor produtivo e para a popularidade desses governantes que assinaram o acordo?
Bom, Lucas, para a popularidade é difícil falar que a gente não sabe nem quem vai estar lá, né? Quando é que isso vai ser ratificado, mas vamos falar nos efeitos práticos, né? A partir do momento que o acordo entra em vigor, ele começa a ter a redução tarifária dos produtos. Os produtos, alguns vão ser reduzidos, vão ter essa tarifa eliminada imediatamente, outros vão ter processos de redução tarifária mais longos, de 4, 5, 7, 8, 10, 12, até 15 anos. Então, cada um desses produtos vai ter um tempo diferente para ter sua redução tarifária. A lógica é que, uma vez que essa redução tarifária esteja em vigor, a população passe a ter produtos mais baratos, tem uma maior competição no mercado doméstico. E não só em bens, a gente falou muito em bens, mas é importante falar também que o acordo abre o mercado para compras governamentais, então empresas europeias passam a participar das licitações brasileiras em nível federal e também para o mercado de serviços, então questões como transporte marítimo, telefonia, bancos, prestação de serviços profissionais, tudo isso vai ser liberalizado com o acordo também.
E Lucas, se a gente for pensar, né, em consumo político desse acordo, ele tem alguma utilidade eleitoral?
Bom, a gente está se deparando aí no próximo ano com as eleições municipais, né? Então os eleitores vão às urnas para eleger os prefeitos e vereadores. O impacto nesse pleito deve ser mínimo, para não dizer nulo. A gente sabe que aqui no Brasil o eleitor ele costuma olhar pouco para a política externa, né? Na ciência política a gente brinca, não adianta falar de política externa nas eleições porque isso não dá voto, né? Isso é perfumaria para o eleitor. Então, de uma maneira geral, a gente esbarra por esse problema, né? O eleitor comum ele não é alguém que está preocupado com essas questões, não é alguém que costuma consumir esse tipo de notícia. Então o impacto é nulo, até porque a gente não vislumbra que esse acordo vai ter sido ratificado até as eleições municipais, logo o eleitor não vai sentir nenhum efeito econômico desse avanço.
Verdade, Lucas, mas mesmo assim a gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo que está dando muita visibilidade para as questões externas e possivelmente pode aproveitar uma discussão similar, enfim, forçando muita barra para algum ganho político.
Né? Exatamente, a gente está passando por um ponto de inflexão, né? O presidente, ele é alguém que é pessoalmente investido na agenda internacional. Isso é muito diferente do que a gente vê nos governos do PT ou até mesmo no governo FHC. Isso não estava tanto na agenda pública, o Bolsonaro costuma colocar isso, e é algo que o Bolsonaro deve usar com certeza, né? Dizendo que o Brasil está diversificando seus parceiros, não está fazendo isso do ponto de vista ideológico. A União Europeia, né, os países europeus, eles são bem avaliados pela população brasileira, né? A gente não tem nenhum conflito histórico que faça com que a população se zangue com aproximação, uma parceria mais próxima desses países. Então, é algo que o presidente tende a usar, sim, mas o que a gente tem visto em pesquisas de opinião recentes é que esse assunto ainda não é o suficiente para mobilizar o eleitor. A gente tem que ver como que isso vai se encaminhar. Mas, vale falar também do ponto de vista do processo legislativo. A gente sabe que o legislador brasileiro, ele tende a atuar de maneira mais reativa. E, com a iminência da ratificação desse acordo, as reformas econômicas, elas ganham um ímpeto maior no Congresso. Isso porque o Brasil, ele vai ter que disputar com os produtos europeus e a gente não vai poder mais ser tão protecionista assim. Então, reformas que melhorem o ambiente de competitividade, tragam mais segurança jurídica para o ambiente de negócios, vão ser fundamentais. E isso deve dar um ímpeto maior para a aprovação dessas medidas. Logo depois da reforma da Previdência, a gente deve vislumbrar aí uma reforma tributária com simplificação.
Bom, pessoal, vamos terminar o podcast de hoje agora e apenas queremos destacar, na verdade, que fizemos um infográfico com vários detalhes sobre a negociação, já está no nosso site. Confiram nossas redes, Instagram, LinkedIn, nos sigam lá e é isso. Obrigada por nos ouvir e tenham um bom dia.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.